You make me sing your every line, your every word, your everything. É isso aí, galera. Hoje o clima foi bem devagarinho, bem manso, porque hoje o tema é interessante, né? A síndrome de burnout, né? Então a parada é o seguinte: entrei devagarinho, tranquilo, com a musiquinha mais tranquila, porque a gente tem que dar uma relaxada, né, cara? Aquele ócio produtivo, naquele ócio que a gente consegue fazer essas coisas. Por isso que eu botei esse sonzinho mais tranquilinho. A parada é o seguinte: aqui é Ibson Cabral, do podcast Com a Caixa com você, o primeiro podcast sobre agilidade, tá legal? Hoje eu tô com duas convidadas aqui, e uma das convidadas que sugeriu esse assunto foi tão legal, porque ela já fez um episódio comigo, a gente falando sobre layoff. Agora estamos entrando com outro aqui, né? E na segunda-feira a gente vai também estar, né? Quer dizer, legal que ela foi conversar comigo para a gente tentar fazer um episódio, ela já está fazendo 3 episódios, então tá legal, já está pedindo música aqui no Pipocagem. Eu acho bem legal, né, a gente fazer esse tipo de coisa. Mas antes, né, eu sempre tenho que fazer isso, mas antes de eu colocar aqui as duas para a gente falar sobre burnout, eu vou colocar um amigo meu aqui, que ele tem uma parada bem legal e é apoiador do canal, dá uma olhada só.
Estou no Pipoca Ágil. Ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil. Então, é uma alegria poder estar aqui hoje, né? Podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility. Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. O Ibson me convidou para estar aqui falando um pouquinho disso com vocês. Me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility. Vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios. E me conta depois o que você achou do vídeo, me conta o que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo, ó, cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Ágil.
Eu, Leandro, meu camarada, muito legal. Ele tem um curso lá na Software Zen, hein, do Alisson Vale, hein? Muito legal. Falando sobre Business Agility, muito bom, muito bom. Mas tem outros apoiadores aqui, legal, essas empresas aqui de LGPD, olha só. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pipocagem com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte: estou aqui com 3 empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando Pipocagem, por favor. Fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho? Diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade. Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando o Pipocagem. Então, gente, por favor, procurem a LR, a LGPD sua e a Atena. São 3 empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul!
Bora lá, gente.
Aí,
valeu,
abraço,
até a próxima. Que legal, né? Muito bacana. Eu estava aqui escutando os apoiadores, esqueci que tem um apoiador. O professor, o mestre Ricardo, né? Ele vai, durante a live aqui de hoje, no final da live eu vou colocar aqui um form, que nem a gente fez ontem lá no Encontro Ágil, que eu vou sortear, são vouchers de cursos para você fazer certificação de Scrum Master, tá legal? Depois eu até ponho com mais dados aqui direitinho para você. Beleza? Então, eu vou chamar nossas amigas aqui, enquanto elas estão conversando, eu vou lançar no finalzinho aí um formulário, quem quiser participar do sorteio, beleza. Então, eu vou chamar aqui as duas juntas aqui, ao palco do Pipoca. Deixa eu ver se botar a musiquinha, deixa eu ver aqui. Tá a musiquinha. É, a musiquinha é bem light, né? Fala, Bárbara Cabral Entre e Mônica Castilho, no palco
para falar.
Oi, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Por aqui, Mônica, novamente. Bom dia, Bárbara.
Que bom, né, Mônica? Já pode pedir música, não tem jeito. É. Não, daqui a pouco, né?
Exato, na terceira vez que pode.
Isso aí. A parada é o seguinte, Bárbara, para quem não te conhece, também é difícil, quem não te conhecer no meio da jornada colaborativa, no mundo do QA, quem é Bárbara Cabral na fila do pão?
Bom, eu sou automatizadora de teste, né? E escritora de livro, realizo evento, faço um monte de coisa aí. E por isso que eu já tive burnout, já tive um monte de coisa aí na fila do pão. E peguei várias filas do pão aí, por isso que eu tô aqui. E a convite aí do Ibson, e também porque eu gostei muito da live da Mônica. E eu disse, obrigada. Eu preciso estar junto com ela aqui para ter um papo com ela, porque foi muito divertida a live dela.
Tá legal, que maneiro, obrigado, hein, obrigado mesmo, tá legal. E aí, Mônica, de novo aí, você de novo no canal, direitinho o episódio, pois é. Diga aí.
Quer que eu me apresente de novo?
Sim, sim, tem
que apresentar. Vamos lá, gente, pra quem não viu o episódio anterior aí sobre layoff, meu nome é Mônica, sou agilista, né, trabalho com agilidade há alguns anos, já desenvolvi, já fui Scrum Master, já fui PO, né, hoje eu trabalho aí numa multinacional, tá, como agilista, e também faço umas mentorias voluntárias e tudo mais, também dentro da agilidade. Sou gamer, mãe de pet, nas horas vagas, e, né, já tive aí um burnout aí uma vez aí, para nunca mais, para me reeducar, para tentar dar uma evitada nessas coisas, aí eu vou falar um pouquinho disso hoje.
Que legal, né? Muito bacana isso. A parada é o seguinte, cara. Muito bacana que eu digo assim, não é bacana o burnout, pelo contrário, é estar aqui com vocês justamente para a gente contar, né, cada uma a história, né, como é que você saiu dessa, como é que começou a surgir, né? Mas antes da gente começar, o que é interessante é a Ana Cristina Rossi Castilho. Ela mandou hang, ping, wang.
Eu acho que é um emoji.
É um emoji, é isso aí. Ana Lúcia tá aqui. Bom dia, rede.
Gente, essa Ana Cristina é minha tia, tá?
Bom dia. Que legal.
Minha família fica sabendo, todo mundo vem assim, vem assistir.
Ah, isso é muito maneiro. Beijo pra
Taubaté aí, gente. O pessoal é tudo Taubaté.
Que maneiro. Ó. Bom dia, meninas. Bárbara e Mônica. Ana Lúcia mandou brasa. E aí, quem quer começar a contextualizar esse episódio? Que a Mônica foi que pediu, né? E aí, Mônica, você quer dar partida? Mônica.
Então vamos lá, né, gente? É que assim, o que me acendeu a faísca aqui para esse episódio, né? Foi porque eu sou muito ativa no LinkedIn, eu participo, assim, eu comento muitas coisas, eu entro em discussões aí saudáveis, eu vejo algo que me incomoda muito, que é a galera falando assim, eu sempre refuto esses posts, eu vejo a mãozinha de refutar o post já treme. Que eu vejo o pessoal falando, ai, não assista Netflix, porque isso é, você vai perder o seu tempo, você tem que ser produtivo. Não, sei lá, não vá no cinema assistir o filme do Adam Sandler, aquela comédia pastelão, porque você tem que ser culto, você pode estar, podia estar numa ópera. A ópera também é legal, você estudar também é bacana, cara, mas sabe, tipo, então, ai, você só trabalha 8 horas por dia, gente, como você é vagabundo, sabe, umas coisas assim. Eu fico indignadíssima, porque foi uma, essa obrigação de ser produtivo, sabe, que parecer que isso é o certo, que só assim você vai dar certo, que leva muita gente a se esgotar, sabe. Então, isso aí é muito perigoso, na verdade, né? Não é só, sabe, tragicômico, né? Um pouco, mas é extremamente perigoso, né? Porque tem gente que realmente se compra com isso. Acha que toda hora que tem que estar fazendo alguma coisa tem que ser por causa do estudo, por causa do trabalho, por causa do estudo. Ah, vou ler um livro, tem que ser um livro técnico. Vou ver um filme, tem que ser um filme, um documentário que fala sobre o meu trabalho. Ai, gente, não é assim. Eu tenho até preguiça dessas pessoas, assim, nos posts, assim, mas é pertinente, né? Porque as pessoas, tem gente que acredita e se afunda nisso.
É interessante, verdade. Você falou, né, cara? Porque, não, isso é bem verdade mesmo, né? Às vezes as pessoas estão tão empolgadas, aí não esquecem que tem que ter um tempo para a gente, tem um tempo para ver YouTube, ver, né, coisas, sim, bobeiras, né, coisas que relaxam, né? Mas diga aí, Bárbara, o que você achou aí desse início, dessa contextualização da Mônica?
Olha, Ibson, acho que faz todo sentido. E o que a Mônica falou, teve uma época aí que a gente viveu na pandemia, né? Eu tive um burnout antes da pandemia, né? Que foi um burnout diferente, onde eu tive um esgotamento físico e mental por causa de um abuso moral, que foi diferente, né? E eu tive depois por causa do isolamento social, né? E esse por causa do isolamento social foi diferente, né? E aí, o primeiro, eu fiquei 3 dias inconsciente, né? Eu fiquei 3 dias, nossa, inconsciente e eu tive que ser medicada. Eu não lembro de nada, tá? Não lembro de nada. Meu marido disse que teve que me levar no pronto atendimento e eles tiveram que me dar um sedativo porque eu fiquei em crise de pânico, né? E eles tiveram que, 5 pessoas tiveram que me segurar e me dar um sedativo, porque eu não conseguia me controlar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei 3 dias depois.
Nossa, né? Senhora!
Foi bem pânico.
Agora,
no primeiro burnout.
Você vê que, só para te cortar um pouquinho, você vê como o corpo da gente, ele quer um equilíbrio, né? Eu lembro que eu fiz biologia, né? Minha primeira formação, e a gente estuda muito a fisiologia, neurociência também, um pouco, e ele fala justamente isso, quando você tem uma carga excessiva, o apagar é para proteger, né? É uma forma de conservar você. Diga.
A mente foi um extremo, mas foi por causa de um abuso moral, né?
Sim.
E deu um apagão depois, né? E aí eu fiquei 3 dias inconsciente. Mas o segundo foi que nem o que a Mônica falou, foi por causa do isolamento social e por causa do trabalho mesmo. E eu estava nesse fluxo que a Mônica falou, do tipo assim, ó, estudar, trabalhar, e eu não estava me atentando que eu não estava fazendo essas outras atividades extras, do tipo, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso caminhar, eu preciso ver a natureza, eu preciso me desligar a cabeça de coisas que não são trabalhar e estudar.
Sabe? Isso é bem importante.
Eu não estava buscando equilíbrio. E aí, quando eu vejo esses posts, eu também fico, assim, preocupada. Porque eu também não curto. Porque faz parte de você ter uma mente produtiva, né? Você desligar. Você tem que desligar. E eu só descobri isso depois.
Isso aí é bem característico, porque a gente, quando está no olho do furacão, a gente não consegue, né? Eu nunca tive esse lance, acho que eu fui muito malandro.
Nem
também.
Queira. Né?
Também tenho.
Nem queira.
Eu acho que... sou um trabalhador, não, sou mais malandrex, né? Mas, na realidade, eu vi gente, olha, eu trabalhei numa empresa no BNDES como contratado, né? Tinha um cara que morreu. Ele morreu por quê? Ele estava doente, aquele negócio, né? Ah, eu estou com uma dorzinha aqui, eu com um catarrinho aqui, mas eu vou continuar, estou com febre, mas eu vou. E foi, ficou 5 dias indo assim, direto, e ficando, era aquele momento, né? A metodologia que a gente usava era RUP, muito trabalho, muita burocracia, e tinha que entregar, o cara passou 5 dias assim, tipo, meio que direto, né? Dormindo lá e tudo. Não é que dormindo lá, mas dormindo pouco, não podia dormir lá. Mas o cara morreu, o cara não aguentou. Foi infecção generalizada. Deu uma asepsia no cara, o cara morreu. Como é que pode, né? Problema sério isso aí, tem que ficar atento. Mas diga aí, Mônica, complementa mais
então,
aí.
Então, eu vou falar, né, um pouquinho. Meu burnout foi bem antes da pandemia. Inclusive, quando eu percebi, eu decidi, né, fazer um acordo e sair do lugar onde eu tava, porque eu acho que, assim, né, às vezes tem gente que tá mal e tá numa empresa que, infelizmente, não dá oportunidade pra gente descansar, porque tem empresa, a gente sabe, né, que tem empresa que ainda é aquela coisa, ou você faz as horas extras lá, ou tchau, porque você não está comprometido o suficiente, motivado o suficiente. E eu falei, não, meu, então se for assim, cheguei num ponto que eu fui pro hospital, o médico falou, você para, você vai ter um derrame, eu tinha 20 e poucos anos. Eu já tenho 32, né, quase aí, com um pezinho 32. E eu decidi sair, eu saí sem ter outro emprego, né, acabei achando um outro, mas eu falei, gente, se eu não sair eu vou morrer, então acho que eu prefiro sair, ficar um tempinho desempregado, eu tinha um dinheirinho, eu fazia hora extra, então, tipo, eu ganhei um dinheirão só de hora extra, eu consegui viver só com as horas extras, tanto hora extra que eu fazia, que eu fazia até mais aí do que era permitido formalmente. Teve dias que eu cheguei a trabalhar 16 horas, sabe?
É,
E
isso
aí
que é brabo.
eu saí, eu falei, não, imagina, vou, né, sair disso daqui. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Eu lembro que eu cheguei, eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, que moram fora, né, e tal. Na época eu ainda era solteira e tal. Então, realmente, eu não tinha família aqui, né, em São Paulo, moro em São Paulo. Eu tinha muitos tremores involuntários no corpo por causa do burnout. Tive consequência neurológica por um tempo. E eu lembro que eu deixei o celular no Viva Voz, assim, na mesa, porque eu não conseguia segurar o celular, sabe? Eu liguei pra minha mãe e falei, olha, mãe, é o seguinte, eu vou pro hospital aqui, que eu tô passando mal. Qualquer coisa, se eu não ligar aí, você vem pra casa, saca? Que eu tô consciente, assim. E foi isso. Não tinha o que fazer, sabe?
Agora,
E aí.
uma coisa que eu ia perguntar para vocês duas que sofreram isso, o meio que vocês viviam, tá? Eles não eram meio divertidos, né? Era
Não. Assim,
muito
aquela
cobrança, né?
falsa sensação de diversão. Sabe
Sim.
aquelas empresas que assim, nossa, eu te faço trabalhar 15 horas por dia, mas tem uma mesinha de sinuca? Sabe? Que tem muita empresa que é assim, uma mesinha de
Sim.
ping-pong, uma mesinha, um PlayStation, sabe? Tem muita
Certo.
empresa assim hoje em dia. Né? Não tô falando que todas que têm essa configuração são assim, mas a gente sabe que muitas que têm essa config aí são assim. E então era aquele meio falso, descolado, falso, divertido, que tinha tudo isso, mas inclusive ninguém usava, porque tava todo mundo tendo que, né, se parasse um pouco, imagina, não pode, tem que ser produtivo.
Agora, uma coisa que quando fala tem que ser produtivo, agora aí vem a questão. Isso é mal planejado, né? Mau planejamento de entrega. Eu lembro uma vez, isso até tem tempo, já falei algumas vezes nesse episódio de trás. Isso tem uns 6, 7 anos atrás. Aí, pô, entrei num lugar assim que, olha, uma das primeiras perguntas na entrevista era assim: você pode fazer hora extra? Sim, posso. Estou precisando de emprego? Posso. Era no banco, tá? Aí tá, beleza. Um banco americano, que saiu até do Rio de Janeiro, acho que não tem mais aqui no Rio de Janeiro, mas tinha em São Paulo, foi até para São Paulo também uma época. Aí beleza. Aí teve um dia que eu saí na hora certa. Eu saí, eu era consultoria, tá? Eu cheguei às 8, saí às 5. Aí saí às 5, na boa, eu e um amigo meu. Aí pegamos. Quando nós pegamos o elevador, foi o diretor comercial da consultoria, era um dos donos. Olhou assim para a gente, assim, essa hora saindo. Na minha época, eu saía 1 hora, meia-noite. Aí eu pensando aqui, né? Pô, mas tu tava planejando muito mal essa atividade, né? A entrega, pô, cara, como é que não é normal isso? Cara, não é normal, tá? As pessoas falam assim, que, ah, não, tudo bem, te
Eu
fazer uma
passei por
época,
isso daí.
né?
O pai já
Eu
tá saindo,
falo.
6 da tarde, seu horário, já tá saindo à toa, é meu horário.
Agora,
Passei por isso.
você fazer quando for necessário, beleza, tá? Porque os extremos também é ruim. Por exemplo, o cara nunca fica depois da hora. Quando o gerente ou você, olha, você pode ficar. Ah, não, não posso, eu sempre tenho um compromisso. Aí uma outra pessoa que eu vivi uma questão, eu não sei quem falou na internet aí, no YouTube, uma comparação de quem eu contrataria, a pessoa, né? Aí, justamente foi uma questão. Uma pessoa que chega às 8, sai sempre às 5. Chega às 8, sempre às 5. Quando você, como gerente, gestor ou dono da empresa, meu amigo, você pode ficar mais um tempinho só para a gente. Não, não posso, não posso. Não. E outras pessoas que chegam 10 horas, 11 horas, mas pode ficar. Você pede sempre para ela ficar. Não, eu fico, pode deixar, eu fico, fico. Aí o cara falando: será com quem eu, se tiver que dispensar alguém, com quem eu posso contar? Tá? Então, umas relações assim, que estavam falando realmente à disposição do pessoal, né? Que de repente pode chegar ao extremo. Eu não faço nunca. 9 horas ou 10 horas. Então tem que ter um equilíbrio disso tudo, não
é
isso?
Eu acho que a pessoa tem que ser contratada pela produtividade e não pelas horas de trabalho.
Sim.
Então, assim, a pessoa nunca pode ser medida pelas horas de trabalho que ela trabalha, e sim pelo quanto que ela trabalha durante aquelas horas de trabalho.
Sim.
Então, quanto independente. Ela produz, né? Então, assim, em toda empresa que eu entrei, onde você tinha pessoas de alta performance, aquelas pessoas eram muito performáticas durante o horário de trabalho. Entendeu? Elas poderiam até ficar, elas eram tão comprometidas que elas até ficariam mais horas de trabalho se fosse necessário, né? No entanto, sim, elas eram altamente performáticas durante as horas de trabalho para não comprometer as horas livres delas.
Sim, perfeito.
Porque a maioria delas, as pessoas altamente performáticas, a maioria delas tem atividades extras que são totalmente opostas às atividades de trabalho. Por exemplo, a maioria delas ou praticam esportes, ou são músicos, ou são pessoas que têm atividades que ocupam a mente e o corpo com outras coisas. Porque a gente percebe, né, Mônica, não sei se você percebe isso, mas, por exemplo, tem um animal de estimação, caminha, sim, vai para atividades ao ar livre, faz caminhada, faz exercício físico. Tem atividades que são totalmente diferentes das atividades de trabalho, pessoas altamente performáticas, né? Porque você pode ver pessoas que têm baixa performance, às vezes elas têm que trabalhar muitas horas extras para compensar a baixa performance delas durante o horário de trabalho.
Sim.
Às vezes. E às vezes você está lá 12, 15 horas trabalhando, o que você poderia trabalhar em 8, se você não tivesse tão esgotado mentalmente, fisicamente. Sabe?
Isso é verdade.
O que eu percebi foi que, assim, na época que eu estava esgotada, né? Na época que eu estava esgotada, eu tinha que trabalhar mais horas porque eu estava já esgotada mentalmente. Eu já estava em estado de burnout. E aí, para a empresa não descobrir, porque eu estava trabalhando remoto, né? Para a empresa não descobrir que eu estava naquele estado já, eu tinha que trabalhar mais horas, com mais intervalos, para a empresa não descobrir que eu estava naquele estado já, porque eu já estava com problema neurológico também, que nem a Mônica, né?
Caramba!
À noite eu dormia e eu ficava com espasmo muscular também.
Sim, né? Nossa!
Então, tipo...
Era de dia, acordada mesmo.
É horrível. Você... E aí, assim, eu fiz um eletroencefalograma, né? E eu tava com convulsões o tempo inteiro. Eu tava já com uma veia já entupida, eu tava com convulsões. Então, eu já tava com um quadro de AVC isquêmico, não hemorrágico, mas AVC isquêmico.
É.
E aí, o médico falou assim, pelo sobrepeso, né? Eu tava com 120 quilos, hoje eu tô com 90 alguma coisa. Mas eu tava com 100, ainda tenho que emagrecer mais uns 15, né? Mas o médico falou assim pra mim, se você não emagrecer 30 quilos, você vai morrer. É tipo isso.
Nossa. E é interessante que a gente tá relatando, antes de você concluir, Mônica, o que a gente tá relatando, acho que muita gente já sofreu isso. De
já?
Intensidade diferente. E eu achei bacana, por exemplo, falar nessa galera toda, tem aqui, ó, o Antônio, vou botar a audiência aqui.
Esse é meu pai, gente. Ah, bom dia. Eles veem.
Ah, que bonitinho.
Tem que ver. Pipoca haja família. Antônio?
Ai, que lindo.
Pipoca haja família. Fica tranquilo, Antônio. Isso aí mesmo. Bom dia. Tem um extraordinário programa. E a galera que está aí da família tem que chegar no YouTube e se inscrever no canal do Pipoca Haja. Muito legal. E comentar lá, dar um joinha direitinho. Ó, o Arielson.
Depois eu ensino eles a fazer isso
daí. Isso aí. Faz sim. Bom dia. Excelente tema, principalmente por causa do Janeiro Branco. Isso sim. Aí. Olha a Celiane aí. Bom dia. Trio.
Adorei a foto
legal.
Da Celiane, tudo rosa.
Amei essa foto. Né? Gente boníssima, ela é muito legal. A Ana G aqui, ó. As empresas divulgam conteúdo sobre produtividade, mas não sobre ócio criativo, por exemplo. Muito legal. O Arleison, né, pergunta: até que ponto contribuímos para a criação de um ambiente ideal, de excelência e perfeição, e acabamos sendo vítimas por falta de uma abordagem humana imperfeita? São as cobranças, né? O que você acha aí? A gente tenta.
Eu acho que é cobrança, mas às vezes tem empresas também que, infelizmente, é aquela coisa, né? Vê que tá precisando, às vezes, de mais uma pessoa no time, mas não. É, meu burnout foi por causa disso, não foi por causa de, eu já estava igual a da Bárbara, que, eu estava mal e continuei trabalhando para... Não, o meu foi o contrário, ainda tava, era época de presencial ainda, foi lá atrás. Que foi realmente porque precisava de mais gente, só que só tinha aquele orçamento, só que tinha que entregar mais rápido do que a gente podia entregar. Então... Meu, vocês podem ficar? Pode... Gente, eu cheguei a ficar um mês trabalhando de domingo a domingo.
É horrível.
Sabe, para entregar. Assim, foi um projeto que eu entreguei, hoje eu tenho muito orgulho, ainda falo muito dele quando eu falo de portfólio e tal. Mas, cara, que custo também, entendeu? Porque foi legal, mas, nossa, todo mundo, não só eu, deu sangue ali. Eu vi a gente, né, nessa época que eu tava, gente que, assim, né, que para tentar escapar um pouco, muita gente fumava em excesso. Bebia em excesso, sabe? Então, às vezes, a pessoa era levada a vício para afogar uma dor, sabe? Daquilo ali dentro de si. Isso daí é horrível.
Nossa,
né? Eu acho que essa falta de abordagem humana ainda é muito também questão de, às vezes, você tá cansado ou tá começando a ter burnout ou tá com uma depressão, alguma coisa. Tem empresa que também estigmatiza muito isso, né? Em vez de, tipo, abraçar e... Né, e falar abertamente ainda é um tabu muito grande.
Fica com medo, lugares, né? Com medo de ser mandado embora, né? Você tá
assim,
né? Fica com medo. Nossa,
fica.
Essa humanização do trabalho, porque a gente ainda tem muito conceito do mecanicista, né? Você tem que estar 100% tudo, e se você não estiver 100% apertando o parafuso, tchau, e benção. Não tem problema. É você ficar de licença e na volta tu já, ó, pum! Nego dá um pé na PNB, né?
Mas foi bem o que a Mônica falou, assim, na verdade a empresa cresceu, estava precisando de mais pessoas, Mônica, e foi essa mesma situação, e eu pedi para contratarem mais pessoas, a empresa não contratou, e eu tive que ser responsável por um time de, eu e outra pessoa, responsável por um time de 40 pessoas, duas pessoas da qualidade por um time de 40 pessoas, né? E eu pedi várias vezes, né, durante um ano para eles contratarem mais pessoas e não foi contratado. Foi contratado para outros times que não tinha tanta necessidade e para os nossos times não. E aí a situação foi piorando. E isso repercutiu, eu fiquei tão emocionalmente abalada, né, que isso repercutiu também na saúde do meu esposo, porque... Sim. Porque eu fiquei emocionalmente abalada, eu fiquei doente e eu também fiquei muito nervosa. Então, eu deixei ele muito nervoso também. Então, isso repercutiu na saúde dele também, porque ele tinha que aguentar as pontas aqui em casa, né? E aí, eu deixei ele muito... eu ficando muito nervosa, eu também deixei ele muito nervoso. Então, isso repercutiu Sim. na saúde dele também. Então, ficou duas pessoas emocionalmente descontroladas aqui em casa. E depois, para a gente voltar para
a normalidade.
A normalidade, cara, demorou, olha, um ano e meio.
Caramba.
Porque demora muito tempo, né, Mônica?
Demora, você fica com sequela. Olha, tanto o seu corpo quanto a sua vida fica com sequela.
A sua mente, o seu corpo.
Agora, imagina.
E Bárbara, eu acho que...
Imagina, desculpa te cortar, Mônica. Imagina se vocês tivessem dois filhos cada uma.
Nossa,
imagina.
Eu dei graças a Deus que eu não tinha filho.
Verdade. Nossa,
sim, eu também
imagina.
Não tenho.
Imagina,
Bárbara, cara, que se a gente não tivesse o luxo, porque é um luxo a gente poder sair de um emprego quando tá assim, sabe? Tem gente que não pode. Entendeu? A gente poder falar, não, eu consigo me recolocar. Na época, né, a gente não tava tendo essas demissões em massa e tal, o mercado tava mais propício. Não, tanto que eu saí, eu lembro que nem um mês que eu demorei isso, porque eu fiquei uns dias que eu falei, eu não vou procurar emprego, vou ficar dormindo, cara. Eu fiquei dormindo, assim, acho que uns 15 dias dormindo direto, sabe, depois que eu saí. E daí que eu né, entrei em outra empresa. Então, cara, isso realmente um benefício, mas tem áreas que são escassas de vaga que as pessoas não podem sair, porque senão elas sabem que não vão arranjar outro trabalho. Então, infelizmente, a gente tem um baita de um privilégio aí.
É interessante que você está falando, por exemplo, tem uma... Eu participei uma vez de um hackathon como mentor. Tá? A ideia do hackathon era saúde, né? A saúde mental, física dos funcionários. Qual é a proposta de fazer? Aí teve um grupo que me chamou, aí, e coincidentemente um cara que era mentor também, o cara era dono de empresa e tudo, CEO, não sei. Aí a proposta do grupo era justamente ter um totem, para quando o funcionário chegasse lá, né, isso que é mó barato para ser mentor de hackathon, eu acho o máximo.
Eu já fui. 3 vezes. É muito legal.
É muito bom, porque as pessoas viajam muito na maionese e você tem que cortar as asinhas, né? Chamar para real. Então, a ideia da galera de bem-estar para o pessoal era quando você chegasse. Era um totem, quando você chegar, marcar teu ponto, sei lá o que for, você dizer como é que você está se sentindo, e ele media se você estava com febre ou não. Tá? Dos fixtures, né? Aí o empresário, o cara que é empresário, falou assim, bom, legal isso, mas eu acho que não vai funcionar porque as pessoas não vão ter essa predisposição com medo daquilo. Eu falei, caramba, eu vou chegar com febre, as pessoas vão me cortar, como a gente está falando agora, né?
Sim.
Então, né, então, também a gente, enquanto funcionário, né, eu não sou dono de empresa nenhuma, né, mas a gente fica com esse estigma ainda. Né, ainda tem esse estigma porque ainda tem muitas empresas que ainda estão voltadas para esse tipo de contratação e tratamento de funcionários de uma forma bem, não é escravizado, mas é uma coisa bem mecânica, né, de você ser uma peça, um número, um CPF, vou trocar esse cara, né, não quero nem saber, aquele grande, eu não sei se eu falei isso naquela, com a gente, ô Mônica, mas naquele episódio que eu falei assim, acho que eu não sei se eu falei, daquele lance, ó, estive observando você há 5 reuniões, eu vou dar o feedback para te mandar embora, que você, porra.
Não é um feedback para você melhorar. O feedback é, olha, é o seguinte, você tá fazendo um negócio que eu não gostei, então tchau.
Gente, entendeu? É horrível.
Nunca tem um feedback na vida, é quando dá para te mandar embora, pelo amor de Deus.
Isso acontece muito, né? Acontece muito.
Ah, com certeza. Isso acontece. Com certeza.
Muito. Mas diga aí,
acho que deveria ter alguma regulamentação de CLT, alguma coisa que para você mandar embora, você teria que dar pelo menos 2 feedbacks pra pessoa.
Não,
eu acho, de verdade, assim. Porque tem muita empresa que, não, tá ótimo. Você vai perguntar, tá ótimo. Aí quando você vê, você foi mandado embora porque não tô gostando, mas não tava ótimo. Entendeu?
Isso aí. Eu tive esses problema dias na empresa. Mas fala você primeiro, desculpa.
Esses dias eu tava umas discussões de LinkedIn aí que eu sempre me envolvo, que eu nem lembro, assim, o nome das pessoas e tal, mas mesmo assim, se fosse, eu não ia falar, porque sou pobre, não posso sofrer processo. Mas o cara tava falando assim, você tem que escolher suas prioridades. Você quer assistir Netflix ou quer se melhorar profissionalmente, sabe? Você quer, sei lá, tipo, comer um McDonald's ou que você quer ir pra academia ter uma vida saudável? Eu falei, gente, o ideal é realmente assim, que você estude, que você faça academia, que você tenha uma vida saudável, que você medite, que você, sabe, abrace plantas, sabe? O ideal é isso mesmo. Mas, por exemplo, aí eu falei que você tem que também entender um pouco do que o seu corpo quer. Quando eu tive burnout, eu fiquei 15 dias dormindo, gente. Se alguém falasse pra mim, você vai ser produtiva, eu mandava aquela pessoa pra um lugar não muito... Porque, gente, eu queria ficar dormindo.
Eu passava o final de semana dormindo, Mônica. Porque, assim, não tem como o teu cérebro... O meu cérebro precisava desligar, gente. Eu não conseguia... Eu até emagreci, porque, assim, todo mundo pensa assim, né? Foi difícil você emagrecer? Não, porque eu dormia.
Sim.
Eu não conseguia... Eu tava,
você não tem energia nem para comer, né?
Não, basicamente. Porque eu tomava os remédios que o médico me passava, sabe? E eu não tinha energia nem para levantar para comer. Então, assim, final de semana, eu passava o final de semana inteiro dormindo. Porque o meu cérebro, ele não estava mais funcionando direito. Só para você ter noção, às vezes, eu fui... Teve uma situação engraçada, que eu fui conversar com um casal de idosos, né? Eles tinham 80 anos, sabe? Casal de idosos. Isso é engraçado. Aí ela disse assim pra mim, ela bem magrinha assim e tal, velhinha, né? E ela disse assim pra mim, querida, vai lá buscar água quente pra eu fazer um chimarrão. Aí eu falei, tá bom. Fui buscar água, né? A gente na casa de amigos, né? Fui buscar água. Quando eu fui, eu esqueci o que eu tinha que fazer. Aí eu voltei, né? Aí eu sentei dela, querida, você buscou água quente? Aí eu falei, não, eu tô indo buscar água. Aí fui, voltei. Daí ela falou, querida, água quente. Aí eu falei, água quente? É, você isso, ia buscar água quente para o chimarrão. Aí eu falei, fui. Aí eu fui, aí daqui a pouco eu esquecia. Daí eu ia conversar com outras pessoas e tal. Gente, eu fui 3 vezes.
Caramba!
Aí quando eu voltei, daí ela falou, querida, água quente. Aí eu falei, aí eu peguei, né? Aí eu falei, tá. Aí eu saí dali, eu falei, água quente, água quente, água quente.
Uma rofitinha no dedo, assim, né?
É, água quente, água quente.
Pra quem água quente? Pra quem água quente?
Água quente pro chimarrão, água quente pro chimarrão. Eu vou conseguir. Nossa. Aí eu fui, peguei água quente, voltei, concentrada. Aí eu falei pra ela assim, tá aqui água quente pro chimarrão. Aí ela, ah, bom, muito obrigada. Aí eu sentei na frente dela, assim, né? Aí ela assim, então, querida, como eu tava te falando, em 1900 e não sei quanto, quando eu tinha 20 e poucos anos, a gente fez isso, 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 isso. Eu... Aí eu não consigo nem lembrar da água quente. Ela tá me contando.
Você vê ali mesmo, né?
Aí eu pensei assim, meu Deus, gente. A mente dela tá melhor do que a minha. Aí eu falei assim, eu tô muito mal, eu preciso melhorar.
Não, olha, a quantidade de informação que a gente tem é muito grande. Do que a galera de 80 anos, a informação na hoje a gente, a galera tá de 30, 50 anos, é muita informação do que há 80 anos atrás, né? Hoje, pô, pra ter uma ideia, já deu branco de cartão de crédito que a gente tem e senhas que a gente usa. Cara, às vezes dá um branco em mim, né?
Sim, em mim também. Caramba. Cara, eu vou levantar um tema polêmico para vocês dois, só uma pergunta, provocação.
Polêmica.
É, até essa senhorinha, eu lembrei por causa da história da senhorinha aí que a Bárbara contou, né? Cara, que ela tinha uma mente boa, porque se pensa, antigamente, geralmente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, né? Então o homem ia lá, trabalhava, chegava em casa, tinha janta pronta, os filhos estavam de banho tomado, né? Que tinha os filhos e tal. A casa estava limpa. Hoje em dia, você geralmente, vamos supor, tem um casal que vive junto. O marido e a mulher trabalham, né? Hoje tem o trânsito, tá? É muito mais caótico quando você trabalha presencial, graças a Deus, tô no remoto. Mas quando você trabalha presencial, aí, tipo, os dois trabalham o dia inteiro, chega em casa, tem que fazer comida ou come mal, sabe? É, se tem filho, então piorou, porque tem que, né, dar atenção pros filhos, tarefa, não sei o quê. Cara, a gente hoje vive uma situação que antigamente era a mulher que cuidava da casa, o homem trabalhava. Então, havia o equilíbrio em questão que o homem não precisava cuidar da casa e a mulher não precisava, sim, trabalhar. Hoje, a gente, como a gente vive num mundo que os dois trabalham, e eu acho isso ótimo, mas vocês não acham que deveria haver uma redução da jornada de trabalho? Porque o mundo mudou de uma maneira que os dois trabalham hoje, não existe mais essa divisão de casa e trabalho?
Sim.
Eu penso que deveria haver.
Faz algum sentido, sim. Faz algum sentido. Porque aumentou. Antigamente.
No mínimo não deveria existir hora extra.
Eu acho que deveria existir uma pequena redução, nem que fosse uma hora, sabe, por dia, eu acho que já ajudaria.
Não faz sentido essa relação que você fala, né? Que a sociedade impôs, né, da mulher sair, né? Quando fala sociedade, no âmbito geral, tá? De sair de casa, querer, né, fazer, querer ganhar dinheiro, querer as duas coisas, né?
E o custo de vida, né? Hoje uma, sim, pessoa sozinha não alimenta a família, é muito difícil.
Sim, com certeza. Ainda mais ter mais de um filho, Tá? Eu já tenho aqui em casa. As minhas filhas mais velhas não estão mais comigo, né? Já estão com a vida própria, mas mesmo assim, você colocando uma criança, né, num colégio bom, conceituado, é uma grana violenta. Né? Então, o que, que acontece? Eu acho que isso tudo que a gente está vivenciando, esse burnout, depressão, síndrome do pânico, né, ansiedade, isso há muito tempo atrás não existia com tanta frequência. Né? Ou eram outros nomes, mas não como agora. Né? Eu já tive crise de ansiedade, mas por um outro fator aí, que não vem ligado ao trabalho, mas independente disso, né, nós somos muito cobrados. É muita informação na nossa cachola. Sim. Nós, né, como a gente foi criado para quê? Para caçar, dormir, comer e caçar. Caçar, dormir e comer.
É, tá? Dormir para poupar energia, né? Então, comia, dormia. Aí é isso. Isso.
É verdade. E tem esse lance também de você, faz um exercício para você desestressar, você pode até estressar mais.
Eu sim, às vezes nisso. Você não tem tempo de fazer. Nossa, pessoa que, vamos supor, trabalha das 9 às 6, demora uma hora voltar do trampo, pessoa que trabalha no presencial, é meia hora para você arrumar. Então, das 9 às 6, já tem 9 horas aí que ela tá lá no trabalho, aí tem 3 horas, 1 hora e meia de né, para ir, né, com preparação, se vestir uma hora e meia para voltar, 3 horas, então 9, 10, 11, 12, eu fui 12 horas do dia dela disso, vamos supor que ela durma 8 horas por dia, que é o saudável, gente, ela tem 4 horas para viver no dia.
Sim.
A pessoa que verdade. Tem filho, que tem que chegar em casa, preparar comida e falar, não, porque a pessoa vai lá e come o fast food no fim do dia, porque não prepara uma refeição saudável, gente, às vezes a pessoa não tem tempo.
É.
De preparar. Entendeu? Por isso que até eu defendo um pouco uma leve redução da jornada por causa disso. Por questões que, tipo, que hoje, se o marido e a mulher trabalham nesse mesmo ritmo, eles têm 4 horas cada um.
É verdade.
É muito pouco.
Ou então, né, Mônica? Eu acho que a gente deveria mudar um pouco o formato de trabalho, né? Hoje em dia, a jornada de trabalho não permite que você escolha quantas horas você quer trabalhar por dia, né?
Sim.
É. Acho que a gente deveria poder escolher, né? Por exemplo, eu quero trabalhar X horas por dia.
Com
certeza. E aí você escolher quantas horas você quer trabalhar por dia.
Aí, eu tenho o Jailson e o Carlos estão falando basicamente coisas parecidas, né? Que países, alguns países, né? Na Europa, um deles, que é um conjunto de países aí, que estão já se falando da semana de 4 dias. E a produtividade aumentou.
Olha
que interessante. É, tem alguns, teve uns países, eu não lembro agora qual foi, que tinha uma filial, né? Eles testaram a semana de 4 dias em uma das filiais. Eles acharam tão da hora que estão expandindo, eu não lembro agora qual empresa que é. Mas a produtividade aumentou, porque as pessoas trabalham com aquele prazer de, nossa, sexta-feira ou segunda-feira eu não vou trampar. Trabalham mais motivadas, mais felizes, para entregar mesmo e ter esses 3 dias em casa.
Mas tem uma coisa com relação à cultura, né? Tem muita coisa e a situação do país como um todo. Por exemplo, já teve, como eu tenho aqui no Pipoca Ágil, a Europa Ágil, então estou tendo contato, a galera vem aqui falar comigo, né? Com todo mundo aqui, o pessoal que está fora do país. Há uma máxima em que há uma estabilidade em certas situações e o conservadorismo das coisas. Por exemplo, uma galera que veio aqui no Pipoca Ágil, que está de Portugal, tá? Inclusive o pessoal do Huff, o Afajaio, tá? A Bárbara conhece a galera. O que, que acontece? Lá, se você está num determinado emprego lá, você fala assim: olha, eu quero fazer um curso. Ah, eu vou fazer um curso aqui. É, não, você não vai fazer o curso fora do horário, você vai fazer dentro do horário de trabalho, porque nossa, quando é dá 5 horas, você tem que ir para casa, família, papai. Então, isso também vem de cultura. A gente ainda não tem, o Brasil ainda não tem essa
aqui
cultura.
Aqui o Brasil,
né?
Não. Aqui o Brasil, entendeu? Eles não deixam muito, né, Ibson? Acho engraçado. Sim. Isso, né? Eu tô com um treinamento aqui rodando, né, Y, que o pessoal tá fazendo fora do horário de trabalho. O pessoal se mata para fazer um treinamento. Tem que tirar do seu próprio bolso e se mata para fazer fora do horário.
Sendo que isso vai ser ótimo pra empresa.
O pessoal tira do seu próprio bolso e faz fora do horário de trabalho. Poxa, sim. Se o pessoal já tá tirando do seu próprio bolso, por que a empresa já não libera pelo menos essas horas para o pessoal fazer durante o horário de trabalho? Sabe? Deveria ser o mínimo que a empresa poderia fazer, sabe? Se eu já tô tirando do meu bolso para fazer um treinamento, minimamente a empresa deveria liberar essas horas para o profissional fazer.
Perfeito.
Sabe? Mas eu acho que isso daí tende a mudar, eu acho, a questão, pelo menos, da jornada, mas é aquela coisa que a gente sempre vai enfrentar em qualquer mudança que seja a favor do trabalhador, aquela coisa de, ai, vai quebrar. Nossa, se você proibir antigamente era assim, proibir o trabalho infantil, vai quebrar, imagina, que isso, vai quebrar a economia. Tipo, proibiu e nada aconteceu. Antigamente a jornada era 12 horas diárias, não, mas imagina, vai quebrar, diminuir para 8, não aconteceu nada. Então beleza. A gente vai enfrentar de novo isso, ai, vai quebrar se diminuir para 7, 6 por dia, ou quatro dias úteis, vai quebrar, gente, vai quebrar. Como eu falei, como a gente já está mostrando, né, tem alguns dados, tem empresas que estão tendo uma produtividade maior. E daí eu vou, né, não é, por, não é nepotismo isso, tá, mas vou citar meu pai aqui, que ele postou um negocinho aqui, que ele falou, ah, a maioria dos empreendedores brasileiros, tem a certeza, entre aspas, que seus trabalhadores são preguiçosos ou trabalham pouco. Cara, isso é real. É. Brasileiro tem fama de que é preguiçoso, mas lá fora, brasileiro tem fama de altamente capacitado, não sei se você
sim, sabe
disso. Altamente capacitado e também de...
Adaptativo,
flexível. Né? É só aqui, porque brasileiro lá fora é o contrário, né?
Essa fama, na verdade, porque o empreendedor sempre quer mais, né? Sempre, cara, você trabalha 8, você é preguiçoso que você não quer trabalhar 12. Tem lugares, a gente não vou exagerar. Eu falo, hoje eu tô numa empresa muito boa, que eu não faço, faço muito pouco hora extra. Inclusive, quando eu fiz a entrevista, eu falei, olha, gente, acabei de sair de burnout, fui bem sincero. E eu coloquei esse pra mim, assim, eu falei, todas as empresas que eu fiz a entrevista, eu vou falar, porque se me dispensarem, é porque não é pra mim, eu tô num momento que eu não posso ir pra um lugar ruim de novo. E quando eu fiz, eu falei assim, olha, eu saí de um burnout, eu não quero ficar fazendo hora extra, só quando realmente for necessário. E eu tô fazendo 4 anos e tá assim, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, super respeitado e tal. Mas a gente sabe que tem empresa que não é assim, e a maioria não é assim.
Olha só, tem até depoimento aqui da Celiane. Galera, eu tava fazendo um formuláriozinho aí para o sorteio, já coloquei aí. Eu vou dar 12 minutos, que a gente vai fechar às 10. O pessoal preencheu o formulário.
Olha o episódio 2, olha a parte 2.
É, isso aí. É. Olha, a Celiane mandou aqui, ó. Quando eu trabalhava no presencial, realmente só tinha 4 horas para ficar com a minha filha. Isso aí. Para quem a possibilidade de trabalhar remoto, deu um ar de qualidade de vida. Eu me policio para trabalhar às 8, curtir a família e fazer coisas para mim. Perfeito. É.
Tem que se policiar também, né, Célio? Sim. Porque eu trabalho remoto aqui e se você não se policiar, você trabalha o dia, vara a noite e vai. Porque eu me policio, Y, para trabalhar aqui remotamente. Porque assim,
ó... 10 horas que eu ia conversar, eu falei, não.
Não.
10 horas da noite? Falei, pô, cara...
Cara, eu me policio, porque se eu deixar aqui, eu vou varando aqui à noite trabalhando, tá? Até porque eu não tenho filho, né? Então, eu não tenho uma pessoinha aqui chamando a minha atenção para mamãe, para eu parar,
atenção.
Né?
Atenção!
Quero atenção, só o marido, né? Que às vezes diz assim, ô, você não vai parar para te trabalhar, não? Às vezes ele pega no meu pé. E que é bom, né, Y? Porque
sim, é muito
senão,
bom.
Senão você não para de trabalhar, entende? E também tem atividades extras, né, Mônica? Tipo, meu marido é baterista, né? Então eu acompanho ele nos ensaios. Eu também, agora eu não estou mais cantando, mas eu cantava junto com a banda, né? Fazendo backing vocal. Legal, maneiro. Então, isso é bom, porque são atividades extras. Aí tem gente que fala assim, já ouvi empresa falando, tipo assim, você tem atividade extra?
Isso que eu ia falar agora contigo, eu ia falar um negócio.
Você, ou então não é relacionado ao trabalho,
não,
né?
Não é relacionado ao trabalho, mas você escreve livro?
Eu vou te contar, tipo, minha experiência.
Sabe? Como se, tipo assim, você estivesse ocupando... Sim, mas eu faço isso no meu tempo livre.
Não, é engraçado, esses dias eu postei
no LinkedIn. Existe tempo livre.
Eu postei no meu LinkedIn comemorando, porque essa semana é minha última trabalhando antes das minhas férias, vou ficar 3 semanas de férias. E o pessoal, mas nossa, você tira férias? Você tá comemorando suas férias? Você não tem vergonha? Tipo, né, medo que o pessoal vai te julgar? Eu falo, gente, lógico que não, adoro minhas férias, não vendo férias, eu tiro férias, tô comemorando minhas férias, sou contagiante agressivo para minhas férias. Gente, por que eu vou voltar produzindo muito melhor, porque eu já tô cansada, sabe? A gente tem um período que a gasolina acaba, você pega, vai lá, recarrega, faz uma viagemzinha, passeiozinho, e volta. Eu vou voltar muito melhor. Por que que eu vou ter vergonha de tirar férias, gente?
Sim,
que isso?
Sim.
Que absurdo.
E, um tempo atrás, eu me senti até julgada numa live, sabe, Mônica?
Por causa de férias?
Não por causa de férias. Porque eu tava pra entrar numa live e tava no... eu esperei para entrar numa live, eu estava na casa do meu pai, né? Mas aí a live demorou para eu entrar. Aí eu fui para deslocar para uma casa de um casal de amigos, eu falei, ah, vou pegar o carro aqui, vou me deslocar. Aí entrou no momento de eu estar na live, eu estar no carro, né? Ah, aí sim. A pessoa disse assim, nossa, você está passeando. Aí eu falei assim, cara, eu me senti julgada na hora. Eu falei,
nossa, cara, eu tô
fora do horário de trabalho. E aí, na hora, a mente não pensa, né? Na hora eu disse assim, eu tô me deslocando aqui para um outro local e eu tentei me desculpar como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Aí depois eu desliguei e eu falei, gente, eu tava me desculpando, porque no meu tempo livre eu tava indo para uma casa de uns amigos. Eu falei, tá, peraí, tem alguma coisa errada comigo, né?
Se estivesse fazendo isso nos horários de trabalho, tudo bem, sabe? Mas não tava, então.
Não, Mônica e Bárbara, já falei aqui nos episódios, eu fui ser entrevistado para trabalhar numa empresa aí de farmacêutica, aí de parte de vender remédio. Aí um Agile Coach, que eu conhecia, me conheci, tudo isso, quero trabalhar com você. Eu falei, tá legal, bora, trabalha comigo, né? Eu falei, tá legal. Aí, vamos embora. Aí tá uma pessoa lá da empresa, né, a funcionária da empresa, ele, acho que não sei se era funcionário ou terceirizado, não me lembro. E eu entrevistando, né? Aí pá, conversa vai, conversa vem, tudo, né? Entrevista rolando na boa, eu respondendo as coisas, ele só, pô, legal, legal, legal. Aí chegou uma hora no finalzinho que a mulher, né, desviou o olhar assim para a tela do lado. Aí ela falou assim: olha, tô olhando teu LinkedIn aqui. Estou percebendo, você olha meu LinkedIn, tem uma opção de coisa que eu coloco lá, né? Na marca, não, né? Debaixo do teu nome, né? O que, que você faz?
A biografia, assim, tipo, né?
Biografia, mini bio ali, né? Eu coloco as coisas. Aí a mulher fala assim: nossa, tem tanta coisa que você consegue trabalhar assim mesmo para mim. Você, com tanta. Porra, deu vontade de, sabe, dar um tapa virtual na mulher assim, ó. Pá!
Gente, eu sou gamer, você visse as minhas horas de jogo no joguinho. O pessoal me julgar tanto que graças a Deus ninguém consegue acessar isso, só eu.
Não, mas eu fico pensando aí, o que eu falei com a pessoa? Eu falei assim, olha só, isso tudo é feito, né, fora Sim. do horário. As pessoas perguntam também outra coisa, o Bárbara e Mônica, já perguntaram até recentemente aqui, se dá trabalho fazer pipocagem, tá? E eu quero explicar pela milésima vez a galera que não me conhece, alguma coisa, e já quem conhece já sabe como é que é. É o quê? É um WhatsApp, é uma conversa, é um banner e chega o dia. Acabou, a gente ficou uma hora aqui, fechou, né? Não, isso, Bárbara, né? Não, Mônica. Eu não gasto energia nenhuma, tá? Isso eu não programo, não faço. Não, Ibsen, você deve trabalhar muito com a do Pipoca Rádio, não tem
backlog. É gostoso, é outra coisa.
Não, eu não, porque as pessoas acham que isso está me ocupando do trabalho, entendeu? Eu falei, não, pô, nada a ver. Eu nem sei quem vem em fevereiro, não tem ninguém marcado em fevereiro. Tem ninguém. Liga para mim, vamos fazer. Foi assim, Mônica? Você não ligou para mim?
Só não me convida aí, porque eu estarei de férias. É férias, mas...
Não, Mônica, você tira férias, Mônica. Como assim?
A férias, eu tiro férias mesmo.
Meus final de semana eu passeio, né? Poxa, eu sou um ser humano, né? Eu vou Sim. passear.
Saindo daqui, eu vou super passear, gente.
Verdade. É isso. Verdade. Deixa eu ver o formulário que o pessoal está reclamando, que o formulário não está aparecendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou conectar aqui.
Ah, o formulário de sorteio?
É no como é que se fala? Galera que está no YouTube, se conseguir entrar no LinkedIn, seria interessante, Sim. porque deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Eu estou tentando passar aí, não sei se vocês conseguem passar aí também, tá? Deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui inscritas. Tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas mesmo. Não sei se as pessoas estão conseguindo ver, né? A Ana Lúcia mandou aqui para mim. Nossa, tem tanto comentário. Né? Não estou dando conta, né? Porque é muita coisa. Tá? Aí, olha só, o nosso amigo... Tem um cara aqui, o Purfuiu.
Purfuiu. Gente, é meu namorado. Falei que eu trago a família, gente. É família, isso mesmo.
Isso aí, é verdade. Sobre redução da jornada de trabalho, muitas, quiçá todas as profissões, o avanço tecnológico reduziu a quantidade de vagas de trabalho e aumentou o lucro dos empregadores. Perfeito, cara. O trabalho braçal está sendo bem diminuído, né? Agora, gozado. Ana Lúcia, ela está falando aqui comigo no YouTube que não apareceu o formulário. Interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo...
Estranho.
É estranho.
Deixa eu ver, comentários aqui, né?
É, você vê se... Alguém aí do YouTube, vê se consegue ver. A gente vai dar... eu vou mostrar quais são os cursos, tá legal? Porque eu acabei não mostrando, só falei...
A Ana Lúcia falou que o formulário não está lá ainda.
Não está lá ainda. Eu vou mostrar aqui rapidinho, vou compartilhar quais são os cursos, tá? Esse aqui, tá? De Scrum Master. A empresa é essa, tá? Do Ricardo Augusto. Deixa eu dar até uma passada aqui, ó. Mentoria para Certificação Scrum Master PSM 1, tá? Fevereiro de 2023. Tá legal? Eu tenho um voucher para ele aqui. E, de repente, olha só, se não der para ser hoje, a gente pode fazer o seguinte, até melhor. Se o pessoal não estiver utilizando, deixa eu ver como é que está a quantidade de pessoas. A gente pode fazer até...
Então, posta o link do formulário no Stories do Pipocágio, porque daí o pessoal consegue acessar o link. E...
No Story da onde? Pipocágio da onde?
Do Pipocágio, do Instagram. Porque você consegue postar o link. A pessoa clica e vai para o Forms. Igual eu postei aqui, o link de ontem lá no meu Stories.
Isso que eu vou ver aqui no Instagram. Direitinho. Deixa eu ver aqui para botar no que... Pocá, gente. Vamos fazer multiplataforma aí, tá?
não, uma sugestão. Porque daí a pessoa consegue acessar. Quem não tem LinkedIn, acho que...
Isso Instagram. Aí. Porque, de repente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso até protelar esse voucher para segunda-feira. Sim. Porque o pessoal não está e eu me organizo melhor. O que vocês acham? Que eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas... começou a aumentar já. O pessoal já está conseguindo aqui a entrar.
Façam, gente. As certificações são muito importantes.
Isso aí. É muito importante você fazer para conhecer a parte teórica. E eu, o Ibson Cabral, do Pipoca Ágil, tenho também uma mentoria chamada Simulação de Projetos Ágeis. Tá? Então, eu abri turmas aí. Já tem quem quiser... conversar comigo sobre mentoria, é só entrar em contato comigo em várias mídias sociais aí do Pipoca Ágil. Mas vamos voltar aqui, porque a gente está chegando, sabe, é quase 10 horas.
Sim, infelizmente. Mas o meu LinkedIn também, tá, gente? Eu pus um post lá que quem tiver com dúvida, problemas, coisa, me chama, com o que eu puder ajudar, principalmente agora que a galera tá, muita gente desempregada, pode me chamar aqui. Eu, no meu tempo ali, eu vou respondendo, vou ajudando, tá? Tem muita gente que tá me chamando, eu respondo, ajudo.
Olha
às
só,
vezes tá com uma dúvida, enfim.
Beleza. Tem um camarada que é português, que tá lá em Portugal mesmo, legal. O Carlos Jacinto, Relativamente à formação, a empresa dá acesso à informação do LinkedIn Learning ou do Plural Sign, deixa eu ver aqui... O nosso Osnir, ele colocou o formulário aqui, ó. Ele conseguiu colocar no LinkedIn, tá?
Ah, legal.
Deixa eu ver aqui que eu acho que o problema é no meu LinkedIn, que ela não está conseguindo, não abre o form. Tem que copiar o LinkedIn para fora. Tem que copiar e botar no... Sim. Eu vou dar 5 minutinhos, pode, pessoal? Dar 5 minutinhos, pessoal, para encher mais? Tudo bem?
Dá para colocar.
Tranquilo, gente.
Ah, tá. Ó, o Carlos Jacinto continua. Se te julgam quando vai de férias, é porque essa empresa não...
Exato, mas é. Tanto que por isso que quando eu falei, antes de entrar numa empresa atual, eu falei, olha, gente, tô saindo, não faço aquelas horas extra todo dia, só quando realmente preciso. E eu fui com essa mentalidade mesmo. Se fosse uma empresa que tivesse aquela cultura de, ai, todo dia você tem que estar aqui até meia-noite, cara, desculpa, prefiro nem entrar... Porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça depois, né?
Sim, isso é bem ruim.
Teve uma empresa, Mônica, que eu fiz um processo seletivo e a empresa estava com... foi um live code, e a empresa colocou 5 pessoas numa sala para eu codificar no meio e 5 pessoas me azucrinando a minha cabeça enquanto eu fazia o live code, Aí quando, aí quando eu terminei, aí o recrutador ligou para mim e disse assim, hey, Bárbara, em inglês, Hey, Bárbara, o que você achou da empresa? Aí eu falei assim, não me chama mais para processo seletivo nenhum.
Que isso,
Mas, gente, que absurdo. Olha esses processos, muito louco.
Aí ele, não. Desculpa,
você querer ter paz é pedir muito, gente. Assim, só te ultrapassando.
Ele, não é essa a única vaga que nós temos. Essa vaga é para aquela empresa, mas a gente tem outros clientes e não sei o quê. Então, não se preocupa, eu vou te colocar no processo seletivo de outros clientes. Eu falei, não, esse processo seletivo é para todos os clientes, é para todas as vagas vocês fazem assim, porque eu não quero trabalhar nesse tipo de empresa, jamais, falei para ele, não me chama para nada.
É, porque hoje em dia...
Olha, a Mônica ele falou... Ele ficou apavorado com o que eu falei, não, eu não quero trabalhar nesse tipo de empresa, se a pressão é assim na hora da entrevista... Você imagina depois quando você entra, sim, entendeu?
Não, não. A gente tem que ter uma saúde mental, né? Já foi tempo, isso que a Mônica falou, né? Teve uma parte que ela falou lá, pegando o gancho lá atrás, em que as pessoas, ai, meu, na área de TI é mais ou menos assim, nossa, eu não estou aguentando, mas eu não posso sair. Ai, eu não estou aguentando, mas eu não posso sair. Não sei agora com o layoff que está tendo aí, né? Muita gente indo embora, está mal confusão.
Demissão em massa, Y. Deu os nomes aos bois aí, eu não gosto desse termo.
Demissão em massa.
É melhor assim, bem melhor. Eu quis te falar menos, o problema todo é esse, demissão em massa, economizar palavras. Aí, gente, olha só, uma coisa, consegui fazer a inscrição, a Ana Lúcia conseguiu fazer a inscrição que eu mandei acho que agora foi. Ó, faltam 2 minutos para eu fechar,
olha, vou fazer o sorteio. Olha, eu também consegui, tá?
Ah, legal, legal.
Eu me botei aí também.
Não, claro,
eu tenho as certificações, eu não vou tirar vaga de quem não tem, não.
Eu quero tirar essa aí, hein?
Legal, né? Assim, que bom que o pessoal conseguiu, né? Eu fiz na hora, porque ontem, com o Muniz, foi assim mesmo. Muniz, vamos sortear livro. Eu falei, pô, eu acho legal tá com o Muniz, que nada é combinado. É tudo feito, né, não, Bárbara?
É tudo na hora.
Sempre desafio,
né?
A Bárbara acompanhou comigo.
O Muniz é na emoção, né?
Na emoção. Mas é legal que a gente se vira dos 30. Vamos sortear livro. Eu falei, caramba, não tem formulário em nada. Eu falei, então... Aí, hoje também eu tinha esquecido do... O Ricardo tinha falado comigo... Né? E eu falei, caramba, esqueci de falar isso no começo, tá? Então são 2 certificações, tá? Eu só mostrei a do SM, mas também tem do PO, tá? Então deixa eu compartilhar aqui também, tá legal?
Ó, isso aqui é um fundo, tá, gente? Não é meu piano, não.
Achei tão da hora, porque tá tão natural.
Parece, né? É um fundo, fica bonito, né?
Fica ótimo. Fica bem tranquilo. Aqui também não é fundo, aqui é mesmo.
É um ursinho mesmo.
Você estava nesse no das mulheres que as pessoas perguntavam se você tem fundo?
A gente colocou todo o teu fundo, né? Só que eu perdi aqui, porque eu tive que formatar o computador, perdi o ursinho e ia colocar hoje.
Que acontece, Mônica? Eu tirei uma foto daqui para cá, né? De lá para cá. E a garota perguntou, né? Acho que foi a Isabelle, perguntou: tem fundo? Eu falei, não tem, mas eu vou te dar um. Que era justamente a cena aqui. Aí o Mulheres do Pipoca, na semana retrasada, não foi? Apareceu todo mundo com esse fundo, com o ursinho do lado, assim, mó barato aqui.
Gente, isso é muito bonitinho.
Inclusive,
todo mundo no quarto do Y.
Da minha filha, né?
Da tua filha.
Inclusive, gente...
Nossa, ele acorda a filha cedo. Vou fazer o podcast, sai, ela acorda aí.
Não, ela fica lá no meu quarto dormindo. Ela fica lá no meu quarto dormindo. E olha só, gente, eu vou estar no Scrum Gatron Rio... Tá, dando uma palestra sobre Pipoca Ágil, como ele incentiva, né, ou motiva a galera e ajuda o pessoal na transição de carreira. Tá? Acho que vai ser no dia 11, no último dia. Eu estou pensando em todos os dias levar esse ursinho.
Eu acho que eu vou levar o ursinho comigo.
A filha dele chorando lá, que ele arrancou.
Não, esse ursinho é meu, na verdade é.
Na verdade, foi eu que comprei para ela, porque eu gostei mais e caiu ele.
Nossa, caiu!
Ele caiu. O
fogo tá com o ursinho da janela, coitado.
Mas ele, de repente eu vou usar ele, vou dar uma palestra segurando ele, deixando ele na cadeira, alguma coisa assim. Bom, olha só, são 10h05, eu vou fechar aqui o formulário, tá? Vou fechar o formulário aqui.
Isso, fechei o formulário. Quem não escreveu, só lamento.
Eu vou gerar aqui a planilhazinha, tá? Com o nome das... Hoje é dia 27.
Isso, tá legal, 28, hoje é 28.
Ah, 28, desculpa, hein? Você viu, já é pegado do dia anterior.
Falei, eu e você, a gente tá ruim de calendário, também hoje eu errei.
Sim. Isso aí, deixa eu ver aqui.
Nossa, gente.
Deixa eu ver aqui, ah, legal, tem uma galerinha aqui. Ó.
Enquanto o Y fecha planilha, você dá um recado. Gente, eu acho que é muito saudável, tem sempre um hobby muito diferente do que você faz. Cara, tipo, totalmente diferente. Sei lá, você trabalha com TI, vai aprender a tocar, sei lá, harpa, mano. Sabe, umas coisas bem aleatórias mesmo. Porque você tem que. Não, você não tem que estar, tipo, fazendo suas atividades fora, todas relacionadas ao seu trabalho, e nem deve. Na minha opinião. Cara, tem hobbies extremamente diferentes. Por exemplo, eu adoro jogos. Né? Do que. A pessoa pergunta, mas o que, que isso vai te ajudar no trabalho? Nada. É. Não vai ajudar nada. Se ajudar em algum dia, alguma coisa, porque calhou, beleza, mas eu não penso em que vai ajudar. E tem que ser assim. Verdade.
Olha, o meu dentista, eu tô até em falta com ele. Ele toca tuba, tá?
E o que, que é tuba?
Uma tuba gigante, né? Ele faz isso. Ele toca tocador de tuba. Bom, gente, olha só. Tem essa galerinha que escreveu aqui, né? Que se candidatou. Tá? Eu vou fazer o sorteio do primeiro, que vai ser desse curso de PO, tá? O primeiro sorteio vai ser, né? O primeiro nome aqui vai ser de PO, beleza? Então, eu vou rufar os tambores aí. Eu vou até botar uma... Pô, teve um vídeo meu, um episódio, que eu botei a música Up to Girl. É, Up to Girl, uma música antigona.
Então, nossa, adoro.
Foi barrado ele no o LinkedIn, ele mandou uma mensagem para... O LinkedIn não, o YouTube mandou uma mensagem que foi barrado na Rússia. Aí, o sorteio vai começar, hein, gente? Uhul! Vamos embora, o primeiro livro é de PO. O primeiro livro, não. O primeiro sorteio do treinamento de PO. Vamos embora lá, pessoal. Quem vai ser o primeiro? Vai ganhar o Vouch? Uhul! Celiane!
Opa! Ô,
legal,
Celiane.
Fica aí, você vai receber... Isso mesmo, Celiane é gente boníssima, bem legal. Vamos voltar aqui, sorteio de nomes, tá? Vou botar essa galerinha de volta. Não sei se a Celiane está, vou tirar até o nomezinho dela aqui, tá? E o segundo vai ser do... Scrum Master, perfeito. SM. Isso mesmo. Então vamos botar aqui, ó, musiquinha aí, essa musiquinha legal também das antigas. Uhul, vambora aí, gente.
Vai sair eu.
Sorteando eu. Ana G.
Ó!
Oi, Ana!
Que legal, né? Vai ser bem legal. Então tá. Sorteiozinho do nosso amigo Ricardo Augusto, né? Que é o camarada
aproveitem
bastante. Olha, teve muita gente, ó, o Jailson falando que ele é corredor, a caminhada, a corrida me ajudou muito.
Que bom, né? Jailson.
Mas
muito
é isso.
Muito legal, eu acho bem legal mesmo.
Esse é nosso amigo aqui também.
É, ele é bem legal.
Se sua atividade for ver, tipo, Vandinha na Netflix também, sucesso.
É, legal. Eu vejo as coisas muito loucas.
Eu tô aprendendo a tocar piano agora, não esse, né?
Sim.
Esse aí,
piano de cauda, né?
Nossa, a única coisa é, o único instrumento musical que eu toco é a campainha do vizinho, entendeu? A única coisa que eu toco,
tô aprendendo a tocar um pianinho digital aqui, que eu tenho aqui em casa. Tá indo, né?
Que legal, muito bom.
Eu sou dos jogos aí, eu tenho alguns consoles, né? Também PC.
Mas é muito bom fazer isso, né, cara? Fazer uma coisa diferente. Bom, gente, a parada é o seguinte. A parada é o seguinte, vamos despedir da galera aí. E outra coisa, né? A nossa amiga Mônica Castilho vai estar com a maior galera na segunda-feira, o bicho vai pegar. A gente vai falar sobre demissão em massa. Não, tu tá, pô, nada a ver, relaxa, tu é gente boa pra caramba. A gente, às 8 horas da noite, na segunda-feira, a gente vai falar sobre demissão em massa. Tá, o tal do layoff aí, que é o nome bonito.
Eu vou escolher música.
É, ah, eu quero assistir essa, hein?
Vai ser maneiríssimo, tá? Vai ter gente aí, vai ser assim, vai pipocar direto. Então não percam, 8 horas da noite. Beleza? Então vamos encerrar com musiquinha e dar um tchauzinho, mas fiquem aí, tá? Rapidinho, vai dar um feedback. Valeu, gente! Uhul!